Eklezję i Graźże Katolikę.
Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo à companhia do programa Eclésia da Igreja Católica, neste domingo que dedicamos ao ano missionário que está a decorrer em Portugal até ao mês de outubro. Trata-se de uma iniciativa dos bispos portugueses que correspondeu também a um desafio do Papa Francisco a tornar esta temática da missão mais presente na sociedade. Isto num ano em que se assinala o centenário da Carta Apostólica Maximum Ilude, escrita em 1919 pelo Papa Bento XV e considerada a Carta Magna da Missionação Moderna. Ao longo dos próximos minutos, vamos falar com o Padre Adelino Ascenso, presidente dos Institutos Missionários Ad Gentes e superior-geral da Sociedade Missionária da Boa Nova, sobre como está a decorrer este ano missionário e o que tem significado para todos quantos se empenham neste setor. Mas para já começamos com a música e recuperamos o projeto Canta Aqui, um trabalho lançado em 2008 pela Fundação Fé e Cooperação e que reúne diversas vozes da missão. Fica aqui o tema Ser Missionário.
Partir
Mais uma vez, bom dia, bom domingo, na companhia do programa Eclésia. O tema hoje é a missão, mais concretamente o ano missionário que está a decorrer em Portugal. Uma iniciativa especial para todos os que trabalham neste setor, sacerdotes, religiosos e leigos. Como destaca o padre Adelino Ascenso, presidente dos Institutos Missionários Ad Gentes e superior-geral da Sociedade Missionária da Boa Nova.
Digamos que todos os anos são, e todos os dias, devem ser verdadeiramente missionários. Mas o facto de a Conferência Episcopal ter estabelecido este ano, ano missionário, foi para nós, institutos missionários, um estímulo. E também foi um alento, porque nós nos demos conta de que a Conferência Episcopal Portuguesa, ao estabelecer esse ano missionário, ao propor esse ano missionário, estava a comprometer-se também com a missão. E isso, naturalmente, para os institutos missionários, foi um estímulo. Nesse sentido, tem sido um ano especial, em que nós também tentamos, dentro dos possíveis, dentro das nossas limitações, responder a esse apelo da Conferência Episcopal.
Um dos projetos que foi posto em marcha para marcar este ano missionário em Portugal é a exposição Pelos Caminhos do Mundo, que tem percorrido o país como forma de aproximar mais as pessoas aos protagonistas e aos contextos da missão.
A gênese desta exposição está numa outra exposição que foi organizada aqui em Portugal em 2012. Eu não estava cá, mas ouvi que foi uma exposição que correu muito bem em 2012. E nós, então, na Assembleia Geral dos IMAG de novembro de 2016, com base na boa recepção dessa exposição de 2012, nós decidimos organizar uma exposição itinerante que revelasse um pouco da realidade intercultural e interreligiosa, realidades com as quais o missionário se depara quando parte para os campos de missão, mas que se depara também aqui, especificamente em Portugal, onde nós nos confrontamos diariamente com pessoas, confrontamos no bom sentido, encontramos diariamente pessoas de culturas diferentes e de religiões diferentes. Portanto, isto foi, digamos que foi um sonho que nós quisemos tornar, de certo modo, realidade, mas a exposição, isto é bom que se diga, a exposição é apenas um instrumento. A exposição não é um fim em si, é um instrumento à volta do qual, ou instrumento que deve servir para a dinamização de diversos eventos, diversas atividades de cariz intercultural, interreligioso, intergeracional.
A exposição Pelos Caminhos do Mundo, que está agora na Diocese do Algarve, tem a particularidade de mostrar várias peças, 33 peças neste caso, de diferentes países de missão. Boa parte destes objetos são símbolos de outras religiões, que não o cristianismo, o que tem fomentado o diálogo com os visitantes acerca daquela que é uma das principais características da missão, a abertura ao outro, ao que é diferente. Já iremos a esta questão no nosso diálogo com o padre Adelino Ascenso. Agora é tempo para mais um momento musical neste programa Eclésia. Lembramos outro tema do projeto Canta Aqui, Vozes da Missão, neste caso a faixa Juntos nos Caminhos da Missão.
Passa outra vez, Senhor, dá-nos a tua mão, levanta-nos, levanta-nos. Deixes ociosos nas praças, sonolentos, desavindos, a remendar bolsas e redes. Envia-nos, Senhor, e partiremos o pão juntos nos caminhos da missão. A ressurreição passa outra vez, Senhor, dá-nos a tua mão, levanta-nos, levanta-nos.
Muito bom dia, está com o programa Eclésia na Antena 1, quer esteja em casa, na rua ou no carro, votos de um bom domingo. Hoje estamos a falar acerca do ano missionário que a Igreja Católica em Portugal está a viver até ao mês de outubro, uma iniciativa que tem suscitado várias atividades, uma delas, que se não visitou ainda vai a tempo de visitar, a exposição Pelos Caminhos do Mundo, que esteve recentemente em Lisboa e seguiu depois para o Algarve. Uma exposição que conta com várias peças provenientes de países de missão, boa parte delas de outras religiões que não o cristianismo. O padre Adelino Ascenso, presidente dos Institutos Missionários Ad Gentes e superior-geral da Sociedade Missionária da Boa Nova, realça que se pretendeu demonstrar uma das principais características do trabalho de um missionário, a abertura ao outro, quer em termos culturais, quer religiosos.
É o mostrar a necessidade de nós estarmos abertos, estarmos predispostos para a escuta. Portanto, escutar não só com os ouvidos, mas estar atentos àquilo que o outro tem para nos dizer. Porque o que acontece muitas vezes é que nós, missionários, eu sou missionário, por isso falo por mim, mas nós missionários podemos ter a tendência de começar por dizer tanto que nos esquecemos de escutar aquilo que o outro tem para nos dizer. E essas peças de diversas culturas, de diversas religiões, são são sinais daquelas culturas e daquelas religiões com as quais o missionário se vai deparar. Aquelas culturas, aquelas religiões das quais o missionário terá de beber, terá de escutar, terá de caminhar com essas pessoas, terá de haver um verdadeiro encontro com essas pessoas. E nós sabemos que para que haja um verdadeiro encontro, primeiro é necessário sair. É necessário sairmos de nós próprios para nos podermos depois encher. Isto não significa que nós nos vamos despir dos nossos valores culturais e religiosos, nem pensar, porque isso é a nossa identidade. E a nossa identidade deve ser mantida, como é óbvio. Mas temos que abrir o coração, escancarar as portas do coração para escutar o que o outro tem para nos dizer.
Entre as 33 peças presentes na exposição Pelos Caminhos do Mundo, integrada neste ano missionário em Portugal, temos objetos tão diversos como um altar budista, trazido do Tibete, o bastão de um chefe do Congo, um calendário azteca do México, uma cruz do Sudão do Sul e um jambé, um instrumento musical que veio da Indonésia. Também uma representação de Kanon, a deusa da misericórdia, representação feminina do Buda da Compaixão, venerada no Japão, a imagem de um samurai, uma das figuras mais importantes também na cultura nipónica, e uma cópia do Corão proveniente da Gâmbia. Em conversa com os religiosos responsáveis pelo acolhimento e apoio aos visitantes na exposição, ficou claro que a presença de objetos de outras religiões tem suscitado muitas interrogações nos visitantes. Algo que, para o padre Adelino Ascenso, não representa um desafio ou um problema, antes uma oportunidade.
É bom que as pessoas se interroguem, que as pessoas fiquem espantadas e que estabeleçam um diálogo. E que haja alguém, então, que possa dizer qual é a finalidade. São as culturas e as religiões com as quais nós nos vamos encontrar e com as quais nós teremos que dialogar.
Uma das peças que mais tem suscitado reação por parte dos visitantes é a do texto do Corão, da religião islâmica. Isto porque muitas pessoas associam hoje o Islão a algo menos positivo, devido aos atentados terroristas que têm acontecido, muitos deles reivindicados pelo grupo armado Estado Islâmico, algo que ainda está muito presente na mente das pessoas. Para o padre Adelino Ascenso, que como missionário já percorreu inúmeros territórios, desde a Índia, o Nepal e o Japão, passando pela Síria e a Jordânia, há que saber separar as águas. Uma coisa é a religião em si, os seus valores e ideias. Outra é aquilo que determinadas pessoas e grupos fazem, instrumentalizando a religião para o cumprimento dos seus objetivos.
Há muitos preconceitos e nós temos que partir do princípio de que as religiões, falo de verdadeiras religiões, não estou a falar de pequenas seitas, isso é algo diferente, mas qualquer verdadeira religião, naturalmente, lutará ou fará um esforço para que haja justiça e para que haja paz, para que haja diálogo. Isto é aquilo, o princípio do qual eu parto. Se, portanto, estando uma peça do Corão, portanto, uma peça do islamismo, para nós é um enriquecimento. E é também um enriquecimento que isso provoca uma interrogação. Se isso provocar uma interrogação, a partir dessa interrogação haverá um diálogo. O problema é se não provoca qualquer interrogação e se a pessoa fica calada com o seu preconceito, se silencia com o seu preconceito. Isso é que não conduz a lado nenhum, porque não conduz ao diálogo. Eu penso que é importante também que essa peça esteja ali para estabelecer esse tal diálogo, essas tais fricções que se podem transformar em diálogo.
Depois de um novo momento musical, iremos continuar a conversa com o padre Adelino Ascenso. Em destaque estará outro projeto que vai acontecer ainda durante este ano missionário, um curso de missiologia que é também aberto ao público em geral. Mas para já ficamos com a Banda Missio, um projeto do Centro Vocacional Juvenil dos Missionários Combonianos, que aqui deixa um convite. Arrisca a partir.
Pétalas de mar, quantos silêncios dentro de nós são gritos mudos na tua voz. E amanhã
Olá, bom dia, bom domingo. Está com o programa Eclésia na Antena 1. Temos estado a falar sobre o ano missionário que está a ser promovido em Portugal até ao mês de outubro e sobre a forma como este evento tem contribuído para dar a conhecer mais às pessoas o que é a missão, o que implica ser missionário. A par desta iniciativa, decorre em Fátima, entre 26 e 31 de agosto, um módulo do curso de Missiologia. E procurámos também perceber, junto do padre Adelino Ascenso, presidente dos Institutos Missionários Adjuntos, que oportunidade é que este projeto representa.
O curso de Missiologia já existe há muitos anos e tem tido, felizmente, uma aderência bastante simpática. Cerca de 60 pessoas costumam participar. Nós gostaríamos que este ano, uma vez que é o ano missionário, a aderência fosse muito maior. Por isso é que estamos a tentar fazer mais divulgação. É um curso muito interessante até pela sua dimensão intercultural. O ano passado, por exemplo, ou há 2 anos, estavam pessoas de 11 nacionalidades, o que é realmente admirável. Claro que as pessoas que estão de outras nacionalidades, não de expressão, de línguas de expressão, países de expressão portuguesa, claro que eles já estão em Portugal há algum tempo e aprenderam português, e porque as aulas são em português. Portanto, este curso de Missiologia, este ano, como dizia, eu espero que tenha bastante mais divulgação, que tenha bastante mais aderência, não só consagrados e consagradas, seminaristas, noviços, etc., mas leigos. Tem tido alguns leigos. Nós gostaríamos muito que o leque dos leigos fosse alargado, dos leigos participantes. Também gostaríamos muito que o leque dos sacerdotes, principalmente diocesanos, fosse alargado.
Este curso de Missiologia, que decorre entre 26 e 31 de agosto em Fátima, nas instalações dos missionários da Consulata, conta com a organização dos Institutos Missionários Adjuntos, em parceria com as Obras Missionárias Pontifícias. As inscrições estão abertas até 16 de agosto e podem ser feitas, por exemplo, na página online das Obras Missionárias Pontifícias em www.opf.pt. Entre os docentes deste curso estarão vários bispos portugueses, Dom António Couto, da Diocese de Lamego, Dom José Cordeiro, da Diocese de Bragança Miranda, também o padre José Nunes e a professora Teresa Messias, da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa.
Nós procuramos nunca perder, e nunca temos perdido, a base, por exemplo, a base bíblica. Tem sido sempre com Dom António Couto, que este ano estará também. Depois temos a base histórica das missões. Temos este ano também o diálogo interreligioso. Temos também uma dimensão que é, pode dizer-se, relativamente, só relativamente nova, que é a literatura e a teologia. E temos também a espiritualidade missionária. E temos a missão em Portugal e a partir de Portugal. Em tudo aquilo que é apresentado no curso de Missiologia, nós procuramos dar aquilo que são as bases fundamentais, depois aquilo que é também um pouco a história da missão e aquilo que é o mundo atual, portanto, aquilo que é a missão na atualidade. Procuramos que as pessoas se atualizem, procuramos nós também atualizar-nos, para que haja que aquela ideia de missão que é para ir, apenas ir, ensinar e batizar, essa ideia de missão que não está incorreta, que está correta, mas é muito incompleta. Isso nós queremos transmitir neste curso de Missiologia.
O ano missionário em Portugal encerra no dia 20 de outubro, Dia Mundial das Missões, e data da Peregrinação Nacional Missionária a Fátima, que contará com a participação da Conferência Episcopal Portuguesa dos Bispos Portugueses. No santuário decorre entre as 15 e as 17 horas do dia 20 de outubro uma festa missionária com os diversos institutos e congregações que o padre Adelino Ascenso espera que conte também com a participação da população em geral.
É altamente significativo para nós, para a Igreja Portuguesa, tanto para a Conferência Episcopal Portuguesa como para os institutos missionários. Um dia altamente significativo. Por isso, apelava às pessoas que possam estar presentes nesse dia missionário, nesse grande dia missionário em Fátima, que estejam presentes.
Outra iniciativa, também ligada ao ano missionário e que está prevista ainda para o dia 20 de outubro, é a inauguração em Cernache de Bom Jardim, no Conselho da Sertã, de um monumento à missionação portuguesa. Este projeto, que está a ser preparado pelo arquiteto Alberto Craveiro, vai ficar colocado em frente ao Colégio das Missões Ultramarinas e lembrará todos os missionários que foram formados ali e que partiram para a missão no exterior do país. Uma dessas figuras é a de Dom António Barroso, antigo bispo do Porto, que também se notabilizou como um missionário nos finais do século XIX, princípios do século XX, em territórios como Angola, o Congo, Moçambique e a Índia.
Eu penso que terá um significado muito grande para nós, institutos missionários, e eu diria para toda a Igreja Portuguesa. Porque, como dizia antes, um missionário, um verdadeiro missionário, como foi o Dom António Barroso, que depois terminou como Bispo do Porto, é um exemplo para nós, para a Igreja. Já é lugar comum dizer-se que a Igreja é missionária por natureza. Mas nós podemos imaginar uma Igreja que não seja missionária? Isto é a interrogação que eu faço. Claro que uma Igreja missionária não é uma Igreja proselitista, de forma nenhuma. Mas é uma Igreja testemunhante. Uma Igreja que deve testemunhar aquilo que diz por palavras. Aliás, aquilo que faz deve coincidir com aquilo que diz. E isto nem sempre acontece, como nós sabemos, porque nós somos humanos. Mas figuras como o Dom António Barroso podem ser um estímulo para nós, para que esse, principalmente essa dimensão do testemunho, se reforce em cada um de nós. Por isso, eu penso que será bastante importante.
A inauguração deste monumento à missionação portuguesa, que contará com uma imagem de Dom António Barroso, cujo processo de beatificação está a decorrer em Roma, está marcada para dia 20 de outubro, às 16h30, em Cernache de Bom Jardim. Fica aqui também, então, outra sugestão para colocar na sua agenda neste ano missionário. Agora, antes de nos voltarmos, como habitualmente, para as propostas da liturgia deste domingo, vamos novamente à música. Com o álbum Nazi Bongile, dos Leigos Missionários da Consolata, e o tema Eu Senhor do Céu e do Mar. Nazi Bongile, que significa obrigado, na língua xistevá de Moçambique.
Eu, Senhor do céu e do mar, eu ouvi o meu povo gritar, aquele que jaz nas trevas do mal, eu salvarei. Eu que criei as estrelas da noite, tornarei em esplendor as trevas, quem lhes levará a luz? Quem mandarei?
Eis-me aqui, Senhor. Serei eu, Senhor. Eu ouvi-te chamar durante a noite. Eu irei, Senhor, se tu me guiares. Eu terei teu povo no meu coração.
Eu, Senhor da neve e da chuva, suportai as dores do meu povo. Por amor chorai por eles e me me abandonarão. Quebrarei o coração de pedra para lhes dar um coração para amar. Dar-lhes-ei a minha palavra, quem mandará?
Eis-me aqui, Senhor, serei eu, Senhor. Eu ouvi-te chamar durante a noite. Eu irei, Senhor, se tu me guiares. Eu terei o teu povo no meu coração.
E o Senhor do vento e do fogo, abraçarei o coxo e o pobre, prepararei para eles uma festa, salvá-los-ei. Dar-lhes-ei pão fresco e bom, até ficarem saciados. Dar-lhes-ei a minha vida, quem mandará?
Eis-me aqui, Senhor, serei eu, Senhor. Eu ouvi-te chamar durante a noite. Eu irei, Senhor, se tu me guiares. Eu terei o teu povo no meu coração.
Tempo agora para ficarmos a conhecer as principais propostas da liturgia deste domingo, como habitualmente, com o Padre Manuel Barbosa.
Nas leituras deste 14º Domingo do Tempo Comum, domina a temática do envio. Na figura dos 72 discípulos do Evangelho, na figura do profeta anónimo que fala aos habitantes de Jerusalém do Deus que os ama, ou na figura do apóstolo Paulo que anuncia a glória da cruz, somos convidados a tomar consciência de que Deus nos envia a testemunhar o seu reino. No Evangelho, Jesus dirige-se primeiramente a 72 discípulos que designou para além dos 12 apóstolos. Os nomes têm muitas vezes sentido simbólico. A tradução grega do capítulo 10 de Gênesis apresenta uma lista de todas as nações que povoam a Terra. São precisamente 72. Em ligação com esse dado, podemos compreender que Jesus envia os discípulos a todas as nações. A missão de anunciar o Evangelho não está reservada apenas ao grupo dos 12, é confiada a todos os discípulos para irem até aos confins da terra. É toda a Igreja que é missionária e está constantemente em missão. Todos somos discípulos missionários, como bem realça o Papa Francisco. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi ao dono da seara que mande trabalhadores para a sua seara. É nesta palavra do Evangelho que se baseia a oração pelas vocações, em particular pelas vocações ao ministério pastoral. Pedir a Deus para fazer de cada batizado testemunha da boa nova da salvação dada em Jesus. E se os trabalhadores são poucos, é talvez porque os batizados não estão ainda suficientemente conscientes da sua missão. Na Igreja, não deveria haver cristãos que se contentam em ser passivos consumidores espirituais. Todos são chamados a ser pedras vivas. Além disso, a seara não pertence aos ceifeiros. A seara é do Mestre, que envia trabalhadores para a sua seara. É Deus quem em Jesus semeia a boa semente. Este grão, de seguida, cresce sozinho até ao tempo da ceifa. Os trabalhadores vêm recolher o fruto de um trabalho que os precedeu. Os ceifeiros nunca devem esquecer que um outro está em ação há muito tempo no coração das pessoas para nelas semear o grão do seu amor. Não devemos agir como se o êxito do nosso serviço dependesse exclusivamente dos nossos esforços. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Ide, envie-vos. Que a nossa resposta seja sempre a missão, em particular neste ano missionário e neste tempo de verão em que podemos testemunhar a nossa fé em tantas situações e caminhos de encontro, presença e proximidade junto de quem vamos encontrando em cada dia. No dizer da primeira leitura, que isso aconteça na misericórdia e na consolação, na delícia e na carícia, na alegria e no louvor, que são essenciais manifestações de Deus em nós.
As meditações aqui sugeridas podem ser consultadas no portal da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus, em dionianos.org, ou na página da Conferência Episcopal Portuguesa, em conferenciaepiscopal.pt. O programa Eclésia deste domingo na Antena 1 fica por aqui, mas pode estar sempre a par dos últimos acontecimentos da Igreja Católica através do portal de informação agencia.eclésia.pt. Não perca hoje também o programa 70x7 na RTP2, daqui a pouco, pelas 7h30, que terá em destaque a temática desportiva com tudo sobre a 14ª edição da Clérigos Cup de Portugal, o torneio de futsal com equipas de padres de diversas dioceses, que este ano teve lugar em Lousada, na Diocese do Porto. O meu nome é José Carlos Patrício, foi um gosto ter estado consigo. Desejo-lhe a continuação de um bom domingo, de uma excelente semana e até amanhã, se Deus quiser.